Essa é uma palavra de Jesus a respeito de homicídio, adultério e juramento, basicamente numa continuação da palavra a respeito da lei dos profetas, em que Jesus ele aumenta o rigor da lei. Então diz assim em Mateus 5, do verso 21 ao 26: Ouvistes que foi dito aos antigos: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do Guena. Portanto, quando apresentares tua oferta no altar, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa diante do altar a oferta e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, depois vem apresentar a oferta. Entra logo em acordo com o teu adversário, enquanto estás com ele, a caminho do tribunal, para que ele não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas lançado na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último centavo. E Jesus está se referindo nesse texto ao sexto dos 10 mandamentos da lei de Moisés, a respeito do não matarás. E Jesus está ampliando esse conceito de matar, porque uma pessoa ela pode matar pela intenção, ela pode matar por simplesmente chamar alguma pessoa de algum xingamento qualquer. Então, e uma pessoa que faz isso, que mata, ela vai ser réu diante do tribunal. E da mesma maneira, uma pessoa que ela tem a intenção de desejar mal para alguém, ou mesmo de amaldiçoar uma pessoa, então essa pessoa ela vai ser réu de fogo do Guena. Eu coloquei Guena nesse texto, sendo que normalmente a tradução que a gente vê é inferno, mas inferno é uma palavra um pouco inadequada para esse texto, porque o inferno no sentido de mundo dos mortos, ele está associado a outra palavra que é Hades. E aqui a gente está vendo dentro dessa palavra de Jesus é uma palavra associada ao Guena, que é o lugar onde pessoas eram lançadas para serem queimadas. Então era um vale de fogo. E esse sentido, ele é um pouco diferente do Hades, né? E é um pouco diferente também do Lago de Fogo, em que o próprio Hades, que é o mundo dos mortos, seria lançado. Então, o Guena, nesse sentido, é algo mais abrangente. Ele pode significar um lugar de condenação eterna, como também pode significar um lugar de purificação, ou ainda de castigo, ou ainda de destruição parcial, e não necessariamente destruição eterna. A continuação gera um certo choque com os religiosos, porque, de maneira geral, o que eles gostam de ensinar em todas as reuniões é sobre a necessidade das pessoas darem oferta diante do altar. Então eles falam: traz a sua oferta aqui no altar, e é isso que é costumeiramente pregado por aí. Mas Jesus está falando sobre um princípio que é mais importante: deixa a sua oferta no altar, esquece esse negócio, e primeiro vai reconciliar com o seu irmão. Então, quer dizer, você fazer as pazes com o seu irmão, perdoar o seu irmão e amar o seu irmão é mais importante do que essa oferta. Então, é como se a nossa pregação devesse estar mais centrada na questão de reconciliar uns com os outros do que essa questão de oferta que é tão pregada desde a época de Jesus até os dias de hoje. Diante disso, alguém poderia pensar que não existe necessidade de me preocupar muito com essa palavra, então deixa para lá, porque isso aqui é muito difícil, agir dessa maneira de coração, né? Não mato ninguém, mas às vezes eu penso mal de alguém, mas é muito difícil viver isso. E Jesus está falando assim, que é melhor entrar em acordo logo com seu adversário, né? Porque senão isso vai trazer consequências, né? Consequências que estão associadas à prisão. E se a gente está falando de um pecado de ordem espiritual e não necessariamente prático, então a gente está se referindo a prisões espirituais, pessoas que podem ser levadas às prisões espirituais, que isso que certamente está associado também a demônios, né, de caráter de torturadores e demônios que eles causam, inclusive enfermidades entre as pessoas. Jesus continua no verso 27 até o 32 do mesmo capítulo 5. Jesus diz assim: Ouvistes que foi dito: Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela no coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que todo o corpo lançado no guena. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e joga-a fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ir todo o corpo para o guena. Também foi dito: quem se divorciar de sua mulher, dê-lhe o documento de divórcio. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, a não ser por causa de relações sexuais ilícitas, torna adúltera, e quem se casar com a divorciada comete adultério. E o sétimo dos 10 mandamentos da lei de Moisés diz assim: não adulterarás. Então Jesus novamente ele se refere à lei de Moisés para entrar com mais rigor à lei, porque mais do que um adultério físico, um adultério consumado, também existe aquele adultério que se faz com o desejo no coração de olhar para uma mulher, por exemplo, que já é casada. Então, nesse sentido, o adultério já foi consumado no coração, na intenção. E Jesus refere a quanto radical a gente tem que ser com relação ao pecado, pois o castigo que a gente vai sofrer por permitir que os nossos olhos venham cobiçar aquilo que Deus não nos deu, é de ser lançados para o guena, para esse lugar de destruição, esse lugar de fogo, esse lugar de tormento, de dor, de castigo. Então é melhor a gente até mesmo cortar um dos membros fora do corpo, se a gente não consegue e não é capaz de dominá-lo, do que ir ser lançado ao guena. A lei de Moisés também dizia que ao divorciar de sua mulher, o homem deveria dar um documento de divórcio para ela. Só que Jesus também vem ampliar esse conceito, vem deixar ele, vamos dizer assim, essa lei mais dura, mais difícil. Ele vem mostrar a profundidade que existe nesse divórcio. Quer dizer, o homem que se divorcia da mulher, mesmo ele dando documento de divórcio, a divorciada pode se tornar adúltera caso ela venha se casar de novo. Então, quer dizer, o documento de divórcio ele continua tendo que ser dado. Mas o que acontece é que se essa mulher viesse casar de novo, então o homem está colocando ela numa condição de adultério. A não ser numa condição específica de relação sexual ilícita. Essa palavra se refere ao termo grego chamado porneia. E como a gente percebe nesse texto, Jesus está dando mais rigor à lei. Ele não está facilitando as situações em que a gente poderia divorciar. Então, essa situação de exceção que Jesus refere a relações sexuais ilícitas, ele está falando de uma condição em que, por exemplo, esse casal ele estava junto sem a bênção de Deus. Por exemplo, um irmão casado com uma irmã. Então, quer dizer, eles já estão numa condição de relação sexual ilícita. Então, nesse caso, eles não só podem como devem se divorciar. Agora, dentro de uma situação de um casamento que Deus uniu, então não existe possibilidade de divórcio para se casar com outra pessoa, porque fazendo isso, então Jesus está ensinando que isso caracteriza adultério, pois aquilo que Deus uniu, que o homem não separe. A respeito dos juramentos, a gente pode ler em Mateus 5, do verso 33 ao 37, em que Jesus diz assim: ouvistes também que foi dito aos antigos: não jurarás com falsidade, mas cumprirás os teus juramentos para com o Senhor. Eu, porém, vos digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar branco nem preto um só fio de cabelo. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, pois o que passa disso vem do maligno. Jesus está nos ensinando nesse texto para que sejamos pessoas de uma palavra só. Então não existe a necessidade de eu falar eu juro por Deus, ou eu juro pela minha mãe morta, ou eu juro por qualquer outra coisa. Porque é para nossa própria fala, para os nossos próprios combinados e aquilo que a gente vem dizer uns para os outros, basta que quando a gente fale sim, esse sim seja sim. E quando a gente tenha que falar não para as pessoas, que esse não seja não. Quando a gente precisa ir além disso, a ponto de ficar prometendo demais, jurando demais, se comprometendo demais, talvez isso venha a caracterizar algo que vem do maligno, ou seja, talvez esteja associado a alguma aliança, alguma cilada que a gente venha fazer dentro de uma condição que a gente não deveria ficar jurando para que isso venha nos tornar tropeço para nós mesmos. Isso tudo é mais que uma questão de não poder jurar com falsidade, mas é que na nossa vida nunca venha haver falsidade nas nossas palavras. Amém.